Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 em diante. Vamos juntos ler João 3, de 1 em diante. Um dos textos mais conhecidos, mais lindos, maravilhosos que a Bíblia registrou em João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus, um líder espiritual do judaísmo. Ele veio a Jesus, o líder do judaísmo vem ao cristianismo, vem a Cristo, estranho. O líder da religião, não é, reinante naquele local, o judaísmo, que se afastou tanto daquele original de Moisés, de Abraão, que se desviou para um caminho de lei, que tinha um peso, que tinha um legalismo horroroso. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo, se já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Irônico. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer espiritualmente, se não tiver um encontro com Deus. Ninguém entra no reino de Deus se não for pela conversão genuína, por uma nova vida. Ninguém nasce de novo se não for através de Deus. O que nasce da carne, o nascimento biológico, é carne, é gente. Mas o que nasce do Espírito é Espírito, é uma pessoa espiritual, é salva, é crente. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Ponto final. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Não estou entendendo, me explica, não dá para entender. Disse Jesus: Nicodemos, você é mestre do judaísmo e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, filho do homem. Jesus se chamava filho do homem. Ou seja, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser eu que vim do céu. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que eu seja levantado na cruz, para que todo que crer em mim tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, Nicodemos, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, Nicodemos, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam então manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Para quê? Para que se veja claramente, todos saibam que aquilo que ele é e que ele faz é realizado por intermédio de Deus. Pai, fala ao nosso coração, nós pedimos em nome de Jesus. Irmão amado, aqui nesse texto, texto tão conhecido, é a conversa de um homem com Jesus. Esse homem vem à noite, ele é o rei, é o príncipe, é uma autoridade importantíssima do judaísmo, o líder espiritual, sabia tudo da lei. E ele vem a Cristo, e aqui não é apenas o encontro de duas pessoas. Aqui não se trata apenas de duas pessoas batendo um papo, mas, na verdade, duas filosofias se apresentam. Aqui Nicodemos representa a religião. Jesus representa o caminho de Deus. Jesus representa o relacionamento com Deus. Aqui, de fato, está havendo a colisão, o choque, o confronto de duas visões completamente antagônicas da salvação. Nicodemos pensava que a pessoa fazia uma obra para ser salvo. Nicodemos pergunta: o que o homem tem que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você não tem feito, faça isso, faça aquilo. Nicodemos representa a religião, porque a religião diz: faça algo para ser salvo. Jesus dizia: não, você não tem que fazer nada, é Deus quem faz, é Deus quem faz a obra. Nicodemos pensava que tudo era uma questão de troca. Se eu faço isso, 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 pago isso, eu ganho como pagamento a minha salvação. Jesus dizia que a salvação é um presente de Deus. Nicodemos pensava que era tudo questão de merecimento. Eu fui bonzinho, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu fiz o melhor que eu posso, então eu mereço ficar com Deus, eu mereço o caminho do céu, eu mereço a vida eterna. E ele vem para Jesus e pergunta: como eu vou ter a vida eterna? E Jesus diz para ele: nada do que você faz vai levar você à vida eterna. O único caminho é você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Jesus falava apenas de aceitar. Jesus falava de crer. Sabe, essas duas visões, Nicodemos e Jesus, englobam todas as visões. Por todo mundo a gente vê religião. Religião. Religião ou evangelho? Legalismo ou graça? A humanidade é que faz para ser salvo ou Deus é que faz? A salvação é um pagamento ou a salvação é um presente, um dom que Deus dá? Aqui, não é? Nós temos o confronto de duas ideias. E Nicodemos pensava: se você tiver a aparência correta, se você falar de modo adequado, se você pertencer ao grupo certo, Nicodemos dizia, você será salvo. O peso da responsabilidade não está sobre Deus. Não é Deus que opera a salvação, é você que a conquista. Então eu digo de novo, o peso da responsabilidade da salvação está sobre você, se você é meramente um religioso. Os resultados da religião são bem claros aqui. Porque Nicodemos não era um religioso, ele era o melhor. O cara é sensacional, Nicodemos é uma pessoa doce, maravilhosa, uma pessoa fantástica, qualquer um de nós queria ser amigo dele e ia dizer, esse Nicodemos é o cara mais bacana que tem. Ainda assim, Jesus diz para ele, Nicodemos, você pode ser o que for, você tem que nascer de novo. E sabe, se Nicodemos tivesse achado, ele não estava lá de noite procurando. Se ele tivesse feliz, se ele tivesse cheio, se ele tivesse com certeza, ele não estava lá buscando. Sabe, no íntimo de alguém que confia na religião, na aparência, no íntimo dessa pessoa, sabe o que predomina? Predomina medo. Predomina medo, sabe por quê? Porque ele pensa assim, e se eu não conseguir fazer o suficiente para agradar a Deus? E se eu não conseguir fazer o suficiente? Eu me lembro de uma conversa de muito tempo, muito séria, que eu tive com um empresário muito rico, que faz talvez o trabalho social mais espetacular em Minas Gerais. Ele investe há anos na vida de milhares de crianças. E eu fui visitá-lo. E na conversa franca que a gente teve, eu falei, mas você tem certeza da salvação? Ele falou, como eu posso ter? Eu falei, mas cara, não é possível. Ele falou assim, eu nunca sei se eu já fiz o suficiente. E olha, ele deu a vida dele por aquilo. Ele deu o dinheiro dele por aquilo. E ainda de ter feito algo que nenhum de nós daria conta, dentro dele, o que eu mais vi é medo. Eu falei, você tem medo? Ele falou, eu morro de medo de morrer. Às vezes não é medo que a pessoa tem, é arrogância. Porque, por um lado, ela diz assim, eu já fiz tanto, eu sou tão bom, sou melhor que a maioria. Ou, às vezes, lá no íntimo, predomina fracasso. porque ele sabe os erros que comete, o mínimo erro, ele entra em pânico, dizendo, eu não consigo ser aquilo que eu prego. Religião, religião. Não é à toa que quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, o que ele mais confronta é a religião. Ele diz, não é ir num lugar. A mulher pergunta, qual é o lugar certo? Qual é a igreja melhor? Qual é a igreja que salva? Qual é o lugar certo? É a universal? É a católica? É o Seixo Noé? É a igreja batista? É na central? Qual é o lugar certo? E Jesus disse, não é lugar. Não é lugar. Qualquer lugar é lugar se você tiver Deus. Foi por isso que ele disse para aquela mulher, vocês praticam, vocês adoram, vocês veneram, vão na igreja adorar um Deus que vocês não conhecem. Não tem relacionamento, é religiosidade sem intimidade, é lugar sagrado ao invés de qualquer lugar. É ritualismo, hipocrisia muitas vezes sem verdadeira espiritualidade, porque ele diz, adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Ah, irmãos, confronto de religião com o evangelho. Para você, você está aqui por causa de religião? Se for, o resultado vai ser medo, orgulho, superioridade. Às vezes olhar altivo, mas se for o evangelho de Jesus, o resultado é sempre gratidão, alegria, confiança, humildade. Nada além de Deus, ninguém é melhor que o outro. Ninguém julga o outro, não é competição, é paz, é unidade, não é sentimento de rejeição, é obediência, não é cansaço e sobrecarga. O jugo de Jesus é suave. Sabe, o grande perigo que nós vivemos hoje é de termos igrejas muito grandes, muito cheias, de religiosos não convertidos. É de criarmos entre nós um ambiente de legalismo, de medo, um ambiente de hipocrisia, de desconfiança. O grande perigo é nós estarmos aqui cantando lindas canções e sermos falsos adoradores, porque nós adoramos quem a gente não conhece. Nós não temos uma experiência de quem nós estamos falando. Nós dizemos Deus, mas nunca ouvimos. Nós dizemos Jesus, mas nunca encontramos com Ele. E sabe qual é o grande perigo? É que religião cansa. Ninguém aguenta religião, porque a religião te cobra, é um peso. Ela diz para você, melhore, melhore. Ela diz para você, culpado, culpado, perdido, culpado. Olha os seus pecados e você começa a ficar cansado disso. E sabe o que acontece? Ao final, o religioso não aguenta e abandona. É muito comum que a pessoa, quando fala de religião, fala de várias. Ele diz, eu já fui espírita, eu já fui católico, eu já fui isso, eu já fui kardecista, eu já fui até evangélico, e eu ainda continuo buscando. Porque viveu só religião, e religião cansa. E não é à toa que nós temos milhões de pessoas que já estiveram dentro das igrejas evangélicas e saíram e foram embora. E, no final, o sentimento é de rejeição. É rejeição. Sabe, irmãos, não é isso que o Senhor propôs para nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, talvez num dos textos mais lindos, mais impressionantes, que, na verdade, é o que resolve toda a nossa questão de Deus, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, um dos meus textos favoritos, um dos textos mais conhecidos também da Bíblia, que faz muito parte com o que nós acabamos de ler em João capítulo 3. E é no verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse é facinho de achar, o último livro da Bíblia. E você pode ler no verso 14 a carta que Jesus envia para uma igreja, a igreja de Laodiceia. E João registra aquela carta que foi dada em visão para ele quando ele estava na ilha de Patmos. E a carta diz assim, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Essas são as palavras, então, de Jesus. Ele é tudo isso. Ele diz assim para aquela igreja, eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem é quente. Você não é frio nem é quente, está no meio. Você não é daqueles que não creem em nada. Você não é gelado, você tem, sim, uma espiritualidade, um interesse, você busca... Mas você não é quente também. Você não é daqueles crentes assim, consagrados, dedicados, santificados, apaixonados, que servem a Deus, cuja prioridade é Deus. Não, Deus não é zero para você, mas Deus não é tudo para você. Você está ali no meio da escala. Ele diz, você não é frio nem é quente. Só que Deus não fica feliz. E Jesus diz assim, melhor seria se você fosse frio ou fosse quente. Se você é frio, é fácil, basta converter. Você sabe que não tem nada de Deus. Se você fosse crente, ponto, já chegou lá. Mas não é nenhum dos dois. E ele diz que esse tipo de pessoa, ele não gosta. Ele diz assim, porque você é morno, porque você está no meio. Sabe o que acontece? Eu estou a ponto de vomitá-lo, você me dá enjoo. Não é o tipo de coisa que eu gosto, me faz mal. Você diz, eu estou rico, eu adquiri riqueza, eu não preciso de nada. Nem reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre roupas brancas e vistas para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplina aquele que eu amo, por isso não fica bravo comigo. Seja diligente e se arrependa. E o verso 20 diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. E a você, então, que se tornará um vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no céu, no meu trono. E assim como eu venci, sentei com meu Pai no meu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, Jesus está enviando uma carta para a igreja de Laodiceia que a gente tem que prestar atenção. Sabe por quê? Porque a igreja de Laodiceia era famosa, mas o culto daquela igreja era uma fraude. Era uma fraude. O culto daquela igreja era um engano. Sabe por quê? Porque Jesus não estava lá no culto. Ele não estava lá. Aquela igreja se tornou uma casca oca. Tinha a aparência, mas não tinha a essência. Mantinha um culto bacana, todo mundo gostava. Mas não tinha comunhão com Jesus. Não tinha a presença de Jesus. Como eu sei disso? Poxa, Paulo, como é que você sabe disso? Porque ele diz, eu estou do lado de fora. O dono da igreja não está dentro da igreja. A peça principal, o alvo do culto está lá fora e a porta está fechada e ele está batendo, falando, ô, gente, eu estou aqui do lado de fora, ninguém vai abrir a porta para mim? E sabe, ninguém notava que Jesus não estava lá dentro. E por que Jesus está batendo na porta? Porque ele deu a chave para nós. Ele não tem mais a chave, ele diz, eu te darei a chave. Se você abrir, eu entro, mas se você não abrir, eu não entro. Meu Deus, que direito lindo, que respeito, como Jesus é respeitoso. Ele deu a chave, ele deu a você a decisão, e ele jamais vai arrombar a porta. Ele espera, ele bate gentilmente, que você abra a porta. Eu não sei se você compreende, mas esta figura de Deus batendo na porta em toda a Bíblia. Deus convida. Deus oferece, mas a decisão é da pessoa. Nicodemos estava lá buscando o Senhor, e Jesus estava dizendo para ele, mas Nicodemos, você tem que abrir a porta. Você tem que ter uma experiência com Deus. Não adianta, Nicodemos, que você pratique toda a lei. Não adianta, Nicodemos, que você procure uma vida irrepreensível. Não adianta se você não tem experiência pessoal. Se você nunca viu a Deus. Porque quem nunca teve encontro, quem nunca viu Deus, não ama Deus verdadeiramente. Não conhece verdadeiramente. E o que salva é a experiência de conhecer a Deus. Deus deu a chave para a igreja. No livro de Cantares, no capítulo 2, capítulo 5, verso 2, conta-nos a história de uma noiva. No livro de Cantares fala de uma noiva linda, muito amada pelo seu noivo, mas ela foi para casa. Ela foi para casa e se preparou para dormir. Ela botou sua roupa de dormir, passou seus olhos, seus perfumes, seus cremes, e foi deitar, e quando ela deita e está lá prontinha para dormir, o noivo bate na porta. O noivo quer ter intimidade com ela, o noivo quer conhecê-la, o noivo quer estar com ela. E ela grita lá de dentro, fala, quem é? Sou eu, minha amada, abre a porta.
E ela fala assim: ah, mas eu já estou deitada. Ah, mas eu já estou na cama. Se eu levantar, eu vou sujar meus pés. Eu já estou pronta para dormir. Eu vou ter que me vestir para ele. Ah, não, não quero não. Não quero não. E o noivo bate e ela fala: não, vai dar muito trabalho, eu não quero não. E sabe o que acontece? Depois de um tempo, para de bater. Ela não consegue dormir, então ela levanta e fala: ah, tá bom. E quando ela abre a porta, o noivo não está lá mais. Sabe, irmãos, não é triste apenas ver Jesus do lado de fora batendo na porta. O mais triste é quando ele bate, 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 a gente nunca abre, e ele desiste. E ele foi embora. E diz o texto lá em Cantares, capítulo 5, verso 2, que a noiva olha e diz: o noivo foi embora. E ela vê que da maçaneta vem um perfume, ela sente até o cheiro dele, mas ele não está lá. Assim é muita gente. Muita gente que Deus tem chamado para uma vida, para uma experiência, mas que prefere ficar entre frio e entre quente, fica no meio. Não nega, não se afasta, mas também não salta de cabeça. Não se envolve, por quê? Porque envolver dá trabalho. Ah, eu já estou deitado. Ah, mas vai dar trabalho. Ah, nós vamos fazer amor, depois vou ter que tomar banho. Ah, vai ficar tarde, eu estou com sono. Ah, que preguiça. E por causa disso, muita gente não tem experimentado Deus de verdade, porque sabe que tem um preço a pagar. Porque sabe que tem um preço a pagar. E esse quadro é terrível. Jesus batendo na porta, mas pior, Jesus parando de bater a porta. E nós vemos hoje, no mundo cristão, igrejas morrendo aos montes. Na Europa, nós temos hoje um trabalho, pastor Roberto está lá, sabe para quê? Para ajudar igrejas. Eu não sei quantas vezes já andei pela Europa e fui em igrejas ao domingo, sabe o que eu encontrei lá de melhor, o melhor que tinha numa igreja? Um café com strudel, mas culto não tem mais. Os prédios viraram locais sociais. Os prédios majestosos não têm mais pastor, não tem membro, não tem Jesus. Ele foi embora, as igrejas morreram. Meu irmão, deixa eu dizer para você, assim como acontece com a igreja, pode acontecer com você. Jesus tem convidado, Jesus tem chamado você. Ele tem chamado você para sair de uma mera religião e vir para um relacionamento de amor, conhecimento íntimo. Ele convida, convida, mas ele tem encontrado uma noiva preguiçosa. Ele tem encontrado uma noiva que não está disposta a conhecer e amar o noivo. Ele tem encontrado uma noiva que diz: ah, não, depois, depois. A palavra de Deus diz para nós: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu sempre pensei nesse texto do tipo assim: se você amar o mundo, eu não vou te amar, hein? Pode Deus não amar alguém? Você acabou de cantar uma música incomparável, inquebrável, eterno, infalível amor. Não é esta palavra certa. Deus nunca vai deixar de te amar. Você pode amar o mundo, você pode estar levando a vida que for, ele continua te amando. Mas talvez o que ele está querendo dizer é: não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Tá bom, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Ele diz: se alguém ama o mundo, sabe por que ele ama o mundo? Porque ele não provou o amor de Deus. Ele não provou o amor de Deus. Se tivesse provado, ele não trocaria. A única maneira de nós sermos pessoas que vencem o mundo é provando das coisas mais excelentes que Deus dá, muito melhores que o mundo. Quem conhece a Deus não precisa mais de nada. Sabe por que nós saímos atrás das coisas? Por vazio. Porque nós precisamos de preenchimento, porque a gente está atrás de alegria, a gente está atrás de felicidade, a gente está atrás de valor, a gente quer ser importante, a gente quer ser amado, a gente quer pertencer, a gente quer ser convidado. Então a gente precisa ser bonito, a gente precisa ser rico, a gente precisa viajar, a gente precisa postar as melhores fotos, a gente tem que ter o corpo perfeito, a gente tem que ter a roupa mais bonita, o carro super legal, tem que poder dizer que trabalha naquela empresa ou que é um empresário. A gente começa a se gabar das coisas, para quê? Para ser amado, para ser aceito. Por que uma pessoa está fazendo isso? Porque não tem o amor de Deus. É como aquela criancinha que não sabe como, abre a gaveta e pega um facão afiadíssimo. E ele está correndo pela casa com aquele facão. O pai vê aquilo e diz, meu Deus, o menino vai cair, ele é tão sapeca, que se o pai for correr, ele já sabe, ele corre de mim, vai tropeçar, vai ter um acidente. Ele não faz nada, ele fala, não vou tomar. A força não, ele abre a gaveta, pega uma barrona de chocolate, que ele adora, e fala, quer aqui, filhão, quer o menino brilha. Claro que eu quero. Então pega, solta isso aí, pega. Ele, tum, tá. Quem ainda ama o mundo é porque não provou da delícia de Deus. Não viu que Deus tem um banquete para nós. Irmão, nós somos filhos de Deus. A mesa que Deus colocou para nós, você não tem ideia do extraordinário que é. Para você ter só uma ideia, uma mulher sirofenícia, ela clama, clama, clama a Jesus. E Jesus fala, eu não posso te abençoar, não está na minha hora ainda. Ela falou, tudo bem, não precisa tirar nada dos judeus, dos filhos, dos seus discípulos, não. Deixa só eu comer da migalha que cai da sua mesa. Jesus levou um susto, falou, claro. Ela pega aquela migalhinha e come. Sabe o que significa isso? A filha dela foi totalmente liberta, totalmente curada, e eu fico pensando, se migalha fez isso, imagina o que está na mesa. Imagina o que Deus tem para os filhos. Você é filho de Deus, você é amado, Deus tem para você algo extraordinário. Você não tem ideia das bênçãos, da graça, você não tem ideia da provisão, você não tem ideia do amor, você não tem ideia do preenchimento, do poder, dos dons, das experiências que Deus tem para você. Mas sabe, o mundo engana a gente. Ele diz para nós, olha, eu tenho uma delícia, eu é que tenho. O diabo é mentiroso, o pecado é mentiroso, o mundo é enganador e o fascínio. O fascínio do mundo tem nos roubado de ir para a mesa de Deus. E a gente vive essa vida morna, nunca é quente, porque a gente não quer pagar o preço, porque a gente não quer largar a faca, porque a gente não quer largar a faca. Quando alguém tem revelação de Deus e se aproxima, se apaixona por ele, esse então é que vai dizer, para onde eu irei? Para onde eu irei? O que o mundo pode me dar? Depois que eu conheci a Deus, a única maneira, irmão, de você vencer o fascínio do mundo é provando de uma comida melhor. Porque você fala, eu não vou comer isso aqui se eu tenho a riqueza de Deus. Se você ama o mundo, é porque ainda não ama a Deus. E se você não ama a Deus, sabe por quê? É porque você não viu ele ainda. Porque quem vê Deus, não tem jeito, fica fascinado. Então é muito fácil para você, é muito fácil notar, o mundo está te fascinando, as coisas estão te prendendo, como Nicodemos. Nicodemos todo bem intencionado, vai, o que eu faço, mas como é isso? Ele fala, Nicodemos, você não está entendendo que você é só religioso, você sabe tudo sobre Deus, mas você não conhece a Deus, você nunca viu. E ele diz, me explica. E ele responde para ele, Nicodemos, Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para, se você crer nele, nunca vai morrer, mas você vai ter a vida eterna. Sabe, Jesus se apresenta, Nicodemos conhece Jesus, e nós sabemos o que aconteceu com Nicodemos. Ele se tornou um seguidor do Senhor Jesus. Deixa eu perguntar para você, você ama Deus verdadeiramente? Você conhece o Senhor mesmo do fundo do seu coração? Sabe, a questão nossa é aceitar ficar no meio, entre frio e quente. Esse é o nosso problema. A igreja se acomodou nesse meio, e por isso não conhece verdadeiramente, e desconfia, ah, será mesmo? Nós temos medo de nos consagrar. Nós ficamos pensando que se entregarmos nossa vida a Deus, Ele fará grandiosas exigências. Ele vai tirar tudo que é bom da gente. Ele vai mandar a gente abandonar os nossos amigos. E nós vamos viver numa vidinha xoxa, numa vidinha infeliz. Meu Deus, quem mentiu isso para você? As migalhas da mesa do Senhor são capazes de transformar uma família. Imagina o que Deus pode fazer se você vier para comer o banquete. Deus tem vida abundante para nós. Vida abundante para nós. E eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios. Último verso que eu vou ler. Efésios no capítulo 6. É o último verso deste livro lindo e maravilhoso. Efésios capítulo 6 diz assim. Efésios 6, 24, diz assim. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Ou, a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus, que amam sinceramente o Senhor Jesus, em algumas versões. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor sinceramente? Você já o conhece? Se você não ama o Senhor, se você não ama o Senhor, sabe, é porque você ainda não conheceu o Senhor. Porque quando você conhecer, você larga o que for para pegá-lo. Mas ele diz, se você ama, sabe o que vem sobre a sua vida? Graça. A graça seja. Sabe o que é graça? Sabe o que é graça? Graça é favor. Sabe aquela pessoa que diz assim, o mundo está contra mim, nada dá certo, parece que tudo é contra mim. O Senhor fala, se você ama o Senhor sinceramente, tudo vai estar a seu favor. Porque o favor do dono de tudo, do soberano, do todo-poderoso está sobre a sua vida. Sabe o que é graça? É benevolência, é bondade em ação. Sabe o que é graça? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a provisão de Deus, a abundância de Deus, o suprimento de Deus, a bênção de Deus é prometida sobre todos aqueles que o amam sinceramente. Você ama o Senhor? Às vezes você fala assim, não sei. Então sabe o que você faz? Noiva de Cristo, levanta da cama. Deixa de ser noiva preguiçosa. Levanta da cama. Levantar para quê, pastor? Não estou entendendo. Jesus está batendo. Ele está batendo na sua vida. Ele quer entrar. Ele quer entrar no centro da sua vida, no centro daquele que já entregou a vida para ele, mas que ele ainda não está no centro, não é o trono, não está no controle. Ele quer ser tudo para você. Ele está batendo e dizendo, deixa eu entrar, deixa eu estar no centro do seu coração. Se você abrir sua porta, se você se levantar e for para a intimidade com ele, o fruto virá. E a palavra diz que a graça será sobre a sua vida. Por que eu estou falando tudo isso? Você tem alguma aplicação prática, pastor? Fala para mim. Tenho, sim. Eu tenho uma aplicação prática demais. Nós reconhecemos nesta igreja que nós precisamos, assim, desesperadamente de conhecimento experimental de Deus. Que nós não podemos ser mais como Nicodemos, que sabe tudo, que pratica, que vai nas reuniões, mas que Jesus é um desconhecido. Raramente eu tenho encontro com ele. Nós queremos levar toda a igreja, você e a mim, todos nós, para um abraço, para ir para o colo, para nos sentir perto dele, nele, para tocá-lo, para receber o toque dele, para ouvir a voz dele, para sentir o cheiro dele. Nós queremos contato, nós queremos proximidade, nós queremos. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando. E agora, na semana que vem, tem um encontro que se chama Faz de Novo. Qual o propósito? Nós estamos convidando algumas das pessoas que nós vemos que hoje estão mais próximas de Deus, mais ungidos. Deus tem feito maravilhas através da vida deles. Parece que quando eles pregam, quando o ministro, o portal do céu abre, parece que a gente pode entrar e tocar em Jesus, pois serão noites, serão dias de profunda busca. Mas sabe o que acontece com essa noiva? Ah, não estou afim, não. Eu vou ter que ir lá de manhã, eu vou ter que ir de noite. Ah, mas depois termina a tarde, e aí eu vou ter. É a própria, é a mulher de Cantares. Ah, não, já deitei. Ah, não, já vou ter que botar chinelo. Ah, eu vou ter que botar um roupão para ir abrir a porta. Ah, não vou, não. Quando ele resolve ir, ó, o noivo já foi embora. Um dia Jesus chega no alto do morro em Jerusalém e diz assim, ah, Jerusalém. Jerusalém, eu queria te tomar no meu colo. Jerusalém, eu queria te abraçar e cuidar de você, mas você não quis. Diz assim, você não reconheceu a oportunidade que Deus te deu. Você falou assim, depois. E aí Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, Jerusalém. E a gente sabe que depois que Cristo morreu, poucos anos depois, o exército romano veio e devastou Jerusalém. Jesus pisou naquela cidade. O sangue dele manchou aquele chão. A bênção dele estava lá pronto para abençoar. Ele disse que a graça, o favor, a proteção, a prosperidade sejam sobre aqueles que amam sinceramente. Jerusalém não amou, Jerusalém não abriu a porta, Jerusalém não quis, Jerusalém não foi, Jerusalém não aproveitou, Jerusalém deixou para depois e não teve depois. Hoje o Senhor nos convida, acorda, noiva. Quando Ele bate, abre a porta, noiva. Jesus está batendo e está dizendo, eu quero entrar para lugar de intimidade. E quando Ele diz, eu abrirei a porta, se você abrir a porta, Ele diz, eu entrarei. Entrarei onde? No seu coração. Cristo em vós, garantia de glória. Ele diz, eu cortarei meu pão, eu comerei, você comerá, nós comeremos, você terá meu alimento, você terá minha vida, você terá minha força, eu estarei dentro de você. Tem algum lugar mais perto onde o Senhor quer estar do que encher você, do que possuir você, do que deixar você ser uma pessoa totalmente cheia de Deus. E aí a Bíblia fala, aqueles que amam o Senhor assim, a graça será sobre eles. E é isso que eu desejo a você. De fato, eu estou pregando a você um convite. A minha aplicação é, Nicodemos falou, o que eu faço? O que eu faço? E Jesus disse para ele, Nicodemos, abre o seu coração. A mesma coisa eu digo para você, abre o seu coração, põe sua roupa e vai. Vai buscar o Senhor. Vai para a tenda do encontro, vai buscar a Deus. Meus irmãos, estão chegando os dias finais. Está chegando os dias finais. E está começando a ser levantado um muro no meio do planeta Terra inteirinho. Do lado de cá estão os que são de Deus, do lado de lá estão os que não são de Deus. Hoje tem muita gente que ele está aqui, depois ele vai para lá. Depois ele está aqui um pouco, depois ele vai para lá muito. Aí volta todo arrebentado e vem para cá de novo. Só que enquanto isso o muro vai subindo. Tem uma hora que não passa mais. De que lado você está? De que lado você está? É frio, é quente. No muro, ninguém vai ficar mais. No muro, não tem lugar mais. Não tem lugar no muro. Não tem lugar para uma meia consagração. Sabe, não é a igreja que está falando isso, é o mundo que está falando. A igreja só reage. Porque o mundo parecia mais neutro antigamente. Ela dizia assim, você vive sua vida. Agora não. Agora o mundo põe a faca no seu pescoço e fala assim, você tem que ser todo meu. O mundo quer sua alma. Os negócios querem sua alma. As pessoas querem sua alma. Não adianta você ser mais ou menos. Não tem mais lugar para o muro. O mundo está cobrando de você, seja todo meu. E o Senhor está batendo na porta e dizendo, se você abrir, eu entrarei. É a sua decisão. Eu te dei a chave. Ela está na sua mão. Nesses próximos dias, nós vamos fazer uma intensa busca. A expressão faz de novo é um clamor antigo da igreja, que sabe que já houve tantos avivamentos, como o avivamento na Coreia do Sul, que trouxe o país do quarto país mais pobre do mundo para a sétima nação mais poderosa, porque a nação se arrependeu e voltou para Deus. Tem o avivamento entre os Zulus na África do Sul, que foi o preconizador da derrubada do apartheid e que mudou a sociedade sul-africana, um avivamento sobrenatural. Tem o avivamento do país de Gales, que mudou o norte da Inglaterra, da United Kingdom, como é que chama? Grã-Bretanha. O avivamento, o grande avivamento do século XIX nos Estados Unidos, que mudou a cara daquela nação e fez dela uma superpotência. Deus tem feito avivamento em todo lugar e o clamor da igreja tem sido faz de novo. O Brasil precisa desesperadamente de um avivamento, mas não é o Brasil que precisa, sou eu que preciso. É você que precisa, porque o Senhor fala... Não é frio, nem morno, nem quente. Você está no meio, no meio eu não quero. No meio eu não quero. É melhor você não ser nada do que ficar nessa enganação, como Nicodemos, que era só um religioso. Sabe, o religioso confronta com o evangelho. Parece a mesma coisa, mas não é. Sabe, às vezes a gente pensa que o mal é só o diabo com chifre, soltando fogo pela boca. Não, o pior mal é o que parece com o bem. A mentira mais perigosa é a que parece com a verdade. E a religião parece. Ela parece, mas ela engana a gente. Deus nunca te chamou para uma religião. Ele te chamou para um relacionamento pessoal. Você quer ter um encontro com Deus? Você quer ver Deus? Eu não sei o que Deus vai fazer aqui. Eu não posso te garantir nada, nem estou te garantindo. Eu não estou garantindo um fenômeno de massa, eu estou garantindo uma experiência individual para aqueles que vierem com fome e sede, eu garanto, o banquete está servido. Eu não estou dizendo que vai acontecer um programa aqui, eu estou dizendo que você, como pessoa, pode descer ali como nunca você desceu, para mudar de vida, porque você veio para ter o encontro com Deus. Eu sei uma coisa, a igreja vai pedir, como Deus vai responder, eu não sei, mas nós temos aqui, sábado, domingo, segunda e terça, são 4 dias ininterruptos de buscar a Deus. Nós estamos dizendo a você, jejue na quarta-feira e diga, eu estou morrendo de fome. Quando lá para as 17, 18 horas, sua barriga estiver roncando, você vai dizer assim, sabe por que eu estou com fome? Não é de comida, isso é só um sinal do quanto eu estou precisando de Deus. Então, busque a Deus de todo o seu coração, porque a palavra do Senhor para nós é a graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor sincero e amam porque...